פרק ז' משנה ה', מסכת פאה. המדל בגפנים, מדל סיגניפיקה כואנדו אז אובס תן קרסנדו מויטו פרוסימס אומה דה אוטרה אינטון הוא אפרטו נו דשא אלה אז קרסרן אי אבולווירן אוטמאיו אידאו אינטון כספאיז נומיו כסתה קרסנדו נומיו סטירה אלגומס אובס no meio, para que as outras tenham mais espaço para crescer. Se chama Medel. Medel. No caso aqui está falando de Medel Bagefanim, no vinhedo. Que Shem se o Medel betoch shelo, que no Medel beshel aniim, dibre Rabi Yehuda. Rabi Yehuda diz, assim como ele tira as uvas que lhe pertencem, nos cachos que futuramente serão dele, inclusive vai fazer este serviço também, é permitido fazê-lo nos cachos que vão pertencer aos anim. Por exemplo, aqueles cachos que falamos que tem olelot, que tem uvas, ou que lisa, que não tem katef e natef, que não tem ombro e não tem triângulo, etc. Mesmo nesses que não é para o dono, também pode tirar as uvas do meio. Ah, está tirando uvas que não é dele, Rabi Yehuda sustenta que a parte do Ani é como se fosse sócio. Então, assim como Reuven faz esse serviço no seu vinhedo, mesmo tendo um sócio, Shimon, assim também Reuven vai fazer isso mesmo nos cachos que pertencem para os Ani. Assim sustenta Rabi Yehuda. Rabi Meir discute e diz, Rabi Meir Omer, Beshelo Urashai. ואינו רשאי בשל העניים. רבי מאיר דיס, נוס קשוס כלה פרטנסן, תודו בי. מייז נוס קשוס כנו לפרטנסן, נוס קשוס כנו לפרטנסן, אינטאו נו פודי פזר, עושה שעה, נוס קשוס כשעה טובנדו כבי סי פרעוז עניים, ובשו שעה כפרעוז עניים, אינטאו נסס קשוס נותן não pode mexer, mesmo que sua intenção é boa, ou seja, mesmo que a intenção é boa, mas não é seu, se não pode mexer, certo? Este é machloket Rabi Meir e Rabi Yehuda. Se a parte do Ani, por enquanto crescendo ainda, é considerado como sócio ou não? Muito bom. Masechet Pea, Perek Zayin, Mishnah Vav. Diz assim a Mishnah. Kerem Rebai. Kerem Rebai significa, bom, nós temos Kerem Rebai assim, quando você planta uma árvore de fruta, frutífera, os primeiros 3 anos são chamados de David, que são chamados de Orlá. Os primeiros 3 anos, o fruto que sai é Orlá, tem que deixar cair, apodrecer, não pode ter proveito nenhum. Kerem Rebai é no 4º ano. No 4º ano, aqui está falando especificamente de uva, por isso fala Kerem Rebai. Kerem Rebai, que é o vinho do 4º ano, qual é a alahá do fruto que cresce no 4º ano? A alahá que cresce no 4º ano é igual à alahá do Maaser Sheni. Maaser Sheni é aquele Maaser que é levado para Yerushalayim. Nos anos 1, 2, 4 e 5 da Shemitah, depois de dar Trumá para o Kohen, e dar Maaser Rishon para o Levi, ainda tem um mais Maaser chamado Maaser Sheni, que este Maaser Sheni é levado para Yerushalayim e consumido lá, ou resgata, se você não pode levar as frutas, transfere, resgata isso por dinheiro e leva o dinheiro e gasta em Yerushalayim. Kerem Rebai tem a mesma alahá, em princípio. Kerem Rebai tem a mesma alahá que o quê? Que você pega as uvas e tem que levar isso para Yerushalayim ou o valor. Só que em Maaser Sheni normal, a pessoa que vai resgatar isto, por exemplo, se tem 100 kg de laranja de Maaser Sheni, então depende, se é o próprio dono que vai transferir isso para o dinheiro, a Torá diz que tem que acrescentar mais 1/5. A Torá diz que você tem que acrescentar mais 1/5. Mais 20%. Behamishitav Yosef Alav. Assim diz a Torá, tem que acrescentar mais 1/5. Se é o vizinho que está indo para Yerushalayim, Io dico per Elioli, io tengo 100 kg di arancia, certo? Se quer resgatar isso para mim, você consome o dinheiro do shrine, de qualquer forma você está indo. Então ele não vai pagar mais um quinto. Só o dono que paga mais um quinto no Master Shrine, certo? Ou outra pessoa não. Mas tudo bem. Agora a pergunta é: Master Shrine, querem, pero agora não Master Shrine, querem rebai estas frutas do quarto ano, que tem a halakha de Master Shrine, que tem que ser consumida em o shrine, tem a halakha de um quinto também? Porque a Torá não foi clara e não disse isso. Nos pesuquim, quando a Torá fala de Kerem Rebai, a Torá não disse, você tem que pôr um quinto. Então, Bechamai sustentam, Bechamai omrim, en lo homesh, ve en lo biur. Bechamai sustentam, não tem nem que acrescentar um quinto, e não tem também outra halakha, nos aplica em Kerem Rebai, biur. Que é biur? Biur significa assim, no terceiro e no sexto ano da Shemitah, a pessoa chega no Bet HaMikdash, em Pesach, e diz, biarti a kodesh min habayit. Eu tirei todos os meus maestros de casa, maestro de casa tem que fazer limpeza, não pode deixar nada antigo, já tem que, mesmo que a pessoa, normalmente damos um tempo para ele distribuir os maestros dele, etc. Mas quando chega o terceiro e o sexto ano, tem que limpar. Biarti a kodesh min habayit. Então, Kerem Rebai não entra nesta halakha. Mesmo que tem que ser levado em um shrine e é igual a Master Shini, mas para estas duas coisas. Primeira, se ele quer resgatar, não tem que acrescentar o quinto, diz Bechamai, e também não tem a halakha de biur, de exterminar o maser, o Kerem Rebai, quando chega o terceiro e o sexto ano da Shemitah. Assim sustenta Bechamai. Bet Hillel discutem e dizem, Bet Hillel omrim, yeshlo. Bet Hillel diz, tem. Por quê? Pois Bet Hillel faz uma drashá, o que chama Gezerá Shavá, está escrito em relação a Kerem Rebai a palavra Kodesh, e está escrito em relação a Maaser Sheni a palavra Kodesh, e ele fez uma Gezerá Shavá, compara as duas halachot. Assim como Maaser Sheni é consumido em Yerushalayim, mas também tem a halachá de acrescentar um quinto no caso dele resgatar, e tem a halachá de Biur, quando chega ao terceiro, sexto ano, também o Kerem Rebai também tem isto, aplica a mesma coisa. Então, de acordo com Bet Hillel, tem todas as halachot de Maaser Sheni 100%. O Kerem Rebai, as frutas do quarto ano, tá bom?
O que é que tem o Chumash? É uma multa?
Não é uma multa. A Torá diz que tem que você resgata, você acrescenta mais um quinto. Fala.
Bet Hillel Mahmir.
Sim, Bet Hillel aqui Mahmir, o que normalmente não é assim.
Não é assim.
Bet Shammai Omrim, minha fé meu, Deborah. Bet Shammai Omrim, Yesh lo peret, yesh lo olelot. Bet Shammai sustentam o Kerem Rebai, mesmo que tenha obrigação de comer em Yerushalayim, mas não tem que duchar. Não tem que duchar. Não tem santidade. Como então não tem santidade, então é como se fosse fruta normal que você tem que deixar. Peret ve olelot. Tem que deixar o que cai para os anim. Tem que deixar matar o anim. O que cai e aqueles cachos fracos. Ve'anim podim le'atzvam, e depois os anim, as uvas que vão pegar deste quarto ano, desta árvore que é de quarto ano, vai ter que resgatar para comer lá fora de Yerushalayim. O Bet Hillel omrim, kulolagad, Bet Hillel dizem, já que Kerem Rebai tem a halakha de Maaser Sheni, é Kodesh, e então, como é igualzinho a Maaser Sheni, também destas frutas deste ano, eu não dou nada para os anim. Kulolagad, quer dizer, tudo para fazer vinho. E a partir daí, desse vinho tem que ser levado em Yerushalayim, mas não tem matanot anim sobre isto. Muito bom. Passamos para a próxima Mishnah. Perek Zayin, Mishnah Zayin. Kerem Shekulo Olelot. O que acontece é se eu tenho um vinhedo, eu tenho 4, 5, 6 fileiras de videiras e a produção está muito ruim, todas saíram Olelot. Todos os cachos são finos, não tem catef e natef, não tem cacho normal, é tudo assim. Para quem pertence, agora como fica? Então diz assim, Rabbi Eliezer Omer, Lebala Bait. Rabbi Eliezer diz, já que todo é assim, e todo não vou dar para os anim. Agora vamos ver, eles aprendem isso do Pesukim, na verdade, o machloque deles baseado no Pesuk. Rabbi Eliezer é tudo para o Bala Bait, tudo para o dono. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva diz, La Anim. Rabbi Akiva diz, todo para Anim. E explica. Ama Rabbi Eliezer, diz Rabbi Eliezer, por que eu digo que tudo para o Baal HaBait? Porque o Pasuk diz, Ki tivzor lo te olel. Quando você colherá, Então você não pode pegar aqueles cachos finos. Mas, imen batzir, minayin olelot. Mas se você não deixa colher ali, você diz tudo para anim, então não tem colheita. Então não tem a colheita, não tem o que deixar para os anim. Então como não posso aplicar o pasuk, diz Rabi Eliezer, tudo para o balabait. Amalo Rabi Akiva. Mas tem, diz Rabi Akiva, tem outro versículo. Vejarmeja lo teolel. Afilu kulo olelot. Diz Rabi Akiva para Rabi Eliezer, olha, o pasuk diz, e seu vinhedo não teolel, que se não tire esses cachos finos. Então mesmo que seja tudo de cacho fino também. Ah, aqui eu faço com outro pasuk. Diz Rabi Akiva, em que lama neemar que tivtzor lo teolel? Porque a Torá te diz que tivtzor lo teolel, quando você colherá, então que tem que ter colheita? En la anim ba olelot kodem abatzir. Não tem para os anim, quer dizer, os anim não têm direito de pegarem esses cachos finos antes do dono começar a colher. Só para isso, por uma questão de ordem. Para te dizer que a ordem é a seguinte, tem que deixar o dono começar a colher, aí você pega. Ah, o cacho está lá e de qualquer forma é meu, é do anim, certo? É do anim, então vai pegar antes. Não, primeiro o dono começa, depois você pega. Então, aqui temos esse machloket de Rabi Akiva com Rabi Eliezer. Muito bom. Vamos para a próxima Mishnah. Perek Zayin, Mishnah Chet. Senhor Dudi, tudo bem?
Tudo.
Vamos lá. Perek Zayin, Mishnah Chet. Masechet Peah. Amagdish Karmo. Um sujeito que doou seu vinhedo para o Kodesh. E nós já estudamos que quando, na hora da obrigação de deixar Matanot Anim, como estudamos em PA, estava na mão do Kodesh, então está isento, sim? Não tem que deixar, porque na mão do Kodesh não tem Matanot Anim, sim? Não tem. Então, Hamagdish Karmo Achelona de Ubo Haolelot, quem santifica e doa seu querem, seu vinhedo, até que não foram registradas, não foram notadas, ou não foram notados esses cachos finos que pertencem aos anim. Quer dizer, quando estava muito pequeno ainda, então não dava para ver. E na olelot da anim. Então já os anim, desde, vamos supor assim, um exemplo assim, para ter uma noção da coisa. Vamos supor o sujeito, vamos supor que começa a crescer, as uvas começam a crescer depois de Pesach. Então Motzei Pesach, ele doou isso para o Kodesh. E as uvas estavam pequenininha, ainda não dá para ver se vai ter o cacho fino ou não vai ter cacho fino. Então quando deu para perceber, lá em Shavuot deu para perceber os cachos, mas isso já estava na mão do Kodesh. Então como está na mão do Kodesh, fica do Kodesh, os anim não têm parte nisto. Mishneu de Uba Olelot, mas se a pessoa doou, se eu doei isto depois que ficaram aparecendo os Olelot, ha Olelot l'anim, os cachos finos são para anim, certo? Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi discute e diz, não, Rabbi Yossi não discute, Rabbi Yossi acrescenta e diz, itnu sechar gidulav lehekdesh. Rabbi Yossi diz, olha, está certo que depois que o cara doou e já estava reconhecido os cachos finos que pertenciam aos anim, vai ficar com os anim, mas os anim vão ter que pagar o que, por exemplo, ele doou isso quando estava 80% crescido, 80% crescido. Então, depois, os anim vão colher quando está 100% crescido. Então, esses 20% eles cresceram de uma terra que foi doada para o Kodesh. Então, para os anim não sofrer do Kodesh, eles têm que pagar, eles podem colher, mas têm que pagar este acréscimo que sugou a uva que eles estão pegando da terra que pertence ao Kodesh. Muito bom, isso que Rabi Yossi acrescenta à ideia de Tanakama. Ficou claro? Muito bom. Continuando.
Isso é proporcional, se ele doa com 60%, com crescido,
70%? É proporcional. Bom, sim, também não é obrigação a nem pegar. Se ele quer pegar, então vai ter que pegar. Se não quer pegar, não pega. Muito bom. A Mishnah conclui, e conclui o Perek também com isto, Ezu Shichá Be'aris. O que significa Shichá Be'aris? Tinha dois tipos, tinha duas formas, existe, duas formas de plantar, crescer o vinhedo. Nós já falamos sobre isso. O vinhedo é uma árvore, tá certo? Mas os galhos são muito finos. E o peso da uva lhe faz com que vai para o chão. Entende? Então tem duas formas. Ou você vai colocando estacas à medida que o galho vai crescendo. Isso se chama aris. Se chama aris. Be'aris. Aris quer dizer com estacas, com bambus, vai fazendo tipo uma parreira. Parreira, uma parreira. Certo? Então, isso é uma parreira. E existe outra situação que ele deixa crescer mesmo no chão. Certo? Vai crescendo no chão e vai dando as uvas no chão, não tem problema. Então diz assim, agora está falando Shichá. Que Shichá? O sujeito está colhendo e esqueceu. Esqueceu um cacho plantado, pertence aos Anim. Que se considera Shichá? Que se considera esquecimento? Então, esse é Shichá Be'aris, Kol She'eno Yachol Yishot Et Adov Litelah. Shichá Be'aris, quando está na parreira, se chama quando o sujeito já passou ao ponto que ele não consegue virar e catar a uva. Ou seja, não consegue colher a uva. Kol she'eno yachol lifshot, entendeu? Outra vez. Ele colheu aqui, andou três passos, ou esqueci um cacho aí. Se ele, onde ele se lembrou, vira e estica a mão, alcança, não é Shichá. Se onde ele se lembra, vira, estica a mão, não alcança, já é para os anis. Isso quando está numa parreira. Mas, barro gliot, quando o galho cai e está no chão, qual é o shiur de esquecimento? Mishiyavor emena. Já passou um passo do cacho que você não colheu, já se considera esquecimento. Essa é a diferença entre os dois para efeito de quando se considera esquecimento. Muito bom. Nós vamos deixar aqui que terminamos o Perek.